Tremendo que Jesus está fazendo nas nossas vidas, está fazendo. Fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quem está com a esposa, dá um beliscão nele. Se tiver com a namorada, dá um beliscão. O marido, dá um beliscão na esposa. Está comigo, dá um cutucão do lado. Pergunta assim, sentiu? Fala bem forte assim, sentiu? É porque você é carne. Fala para ele, é porque você é carne. Fala para ela. E é sobre você, com voz de profeta, fala assim, é sobre você que o Senhor vai derramar do seu Espírito. Amém? Você está pronto para viver o derramado do Espírito sobre a tua vida? Glória a Jesus. Nós estamos vivendo um ano onde fala chamados para reinar. Mas esse mês, nós estamos vivendo o mês do herdeiros do herdeiros do reino. Tem algum herdeiro do reino aqui ou não? Glória a Jesus, temos vários. Inclusive eu também sou herdeiro do reino. No livro de Romanos, capítulo 8, eu gostaria, se você tiver com a tua Bíblia, abre ela lá, a gente vai ler, eu ia ler só 17, 18, mas quando eu orava ali, a gente vai orando, você vai lendo, o Senhor te leva a algo novo. A gente vai ler do 14 ao 18, ele fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Feche teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. A tua palavra acabou de ser lançada e que ela foi lançada como uma semente hoje. Eu peço, Senhor, no nome santo de Jesus, que nessa noite o Senhor venha falando conosco, que essa palavra venha germinando num solo fértil, gerando frutos, e os frutos que frutifiquem e gerem outros frutos e frutos que permaneçam. Mas Espírito Santo, eu peço, vem hoje nos consolando, nos confrontando, nos corrigindo e trazendo aquilo que o Senhor separou para cada um de nós nessa noite. E que nessa noite, mais uma vez, nós possamos de unidade louvar e exaltar o nome de Jesus. Pelas grandes maravilhas que o Senhor fará aqui nessa noite. A ti nós damos honra, glória e louvor, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu comecei orando e falando sobre o Espírito que há em nós. Nós fomos adotados pelo Senhor, e em nós há o Espírito de adoção, o mesmo Espírito que clama Abba Pai. O teu Espírito hoje, através da adoção do sangue de Cristo, o Espírito que é em você clama pela presença de Deus. Ele clama Abba Pai todos os dias, do momento que você acorda, do momento que você vai dormir, quando você está dormindo, o teu Espírito continua clamando Abba Pai. E quando nós estamos clamando por essa presença, nós atraímos a nós muitas coisas. Porque, queridos, a Bíblia fala aqui que nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros junto com Ele. Mas muitas vezes, quando nós falamos em ser herdeiros, nós pensamos, bom, eu sou herdeiro, eu vou herdar a herança quando meu pai ou minha mãe falecer. Sim ou não? Sim ou não? Sim, é o que nós pensamos. E logo nós pensamos que nossa herança está quando Cristo voltar. Mas não, queridos. Nossa herança não está somente quando Cristo voltar. Quando Cristo foi, Ele já nos deixou heranças. Mas nós muitas vezes não damos importância para essa herança. Nós não damos importância para coisas que Cristo deixou na terra primeiro. Cristo te deu poder e autoridade, sim ou sim? Para pisar serpentes e escorpiões. É uma das heranças. Porque em Filipenses fala que todo poder foi dado a Ele nos céus e na terra e debaixo da terra. Aí Jesus vai e deixa para você e para mim poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que nós estamos fazendo com essa autoridade, com esse poder? que nós estamos fazendo com a herança que o Senhor já nos deixou? Porque ele poderia falar, bom, eu vou para o céu, vou com meu pai, deixo o povo aqui, o que chegar lá eu distribuo a herança. Mas ele falou, não posso deixar esse povo sem nada. Eu não posso deixar eles mãos vazias. Aquilo que o pai me deu, eu já vou distribuir, compartilhar com eles. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Cristo não ficou com tudo para ele. Ele nos deu. Ele já deixou a cada um de nós a herança. Sabe quando nós falamos de milagres, querido? Por que não acontece tanto milagres como acontecia antes? Se Cristo falou, se credes, tiverem fé, fareis ainda milagres maiores do que eu fiz. Porque muitas vezes nós como herdeiros não utilizamos a fé, que também é a herança que nós recebemos do Senhor. A fé é um dom, sim ou sim? É o que a Bíblia fala. E se você não tem fé, peça ao Senhor que Ele acrescentará em vós a fé. Ah, mas se eu pedir fé, o Senhor vai me dar provações. Mas e como você vai exercer a tua fé se você não tiver provação? Como que a tua fé vai aumentar se você não tiver algo que faça gerar fé em você? São as heranças. E se nós compararmos as heranças do mundo com as heranças do Senhor, nós podemos ver claramente que muitas vezes quando pessoas recebem herança, a primeira coisa que ela faz é torrar, porque não era dela. Quantos herdeiros, se você pegar entre 10 herdeiros que você conhece, quantos herdeiros receberam uma boa herança e se manteram com aquela herança ou multiplicaram ela? A maioria das heranças que pessoas recebem, com o longo do tempo elas perdem. Porque falta a administração, falta o amor e o carinho por aquela herança. Ou acontece no meio da família uma divisão, briga de irmãos, por causa de um bem. Mas Jesus, quando Ele deixou a herança a nós, Ele deixou para todos de igual forma. Quando há uma herança terrena de família, entra um juiz no meio, entra advogado, entra cachorro, entra periquito, papagaio, entra tudo no meio para dividir a herança e ninguém se entende. E sempre um diz que está roubando mais o outro. Dá briga por causa de uma xícara, de um copo, de um pano de prato. Dá briga. Mas quando a herança de Cristo, também dá briga. Porque um acha que é mais ungido que o outro. Eu sou o que tem mais poder, eu sou aquele que domina o Espírito Santo. A quarta pessoa da Trindade, então. Aí Cristo fala, se você quer ser o maior de todos, seja o menor. Não, mas se eu não estiver lá no púlpito, não vai ser legal, porque eu não vou estar aparecendo, ninguém está me vendo. Se eu estiver servindo ali a ceia para os irmãos, ninguém vai estar me vendo. Se eu estiver escondido na sala das crianças, quem vai estar me vendo lá? Se eu estiver ajoelhado na sala de oração aqui embaixo, intercedendo pelo culto, ninguém vai estar me vendo. Eu preciso estar lá em cima onde me vejo, no lugar de destaque. Que herança, o que quer receber? Isso não é receber herança, quer dizer, é receber aplausos e elogios. E quando você recebe aplausos e elogios, o Senhor deixou de ser glorificado há muito tempo. Bendito seja o Senhor. Que nós diminuamos e que Ele cresça cada vez mais. Está aqui em cima, tanto eu como o pastor Robledo. Você pensa que é fácil subir aqui, não é, pastorzão? Não é. Mas o Senhor nos chama e nos desafia. Querido, o Senhor te chamou para estar onde você está, para te preparar, para te colocar em outro lugar. Antes de você falar, eu quero aparecer, fala, Senhor, que o Senhor apareça na minha frente. Que aonde eu for, o Senhor vá, porque o Senhor é aquele que vai me dar a herança. Não é eu que vou dividir a herança com os outros, é o Senhor que vai dividir com todos. Eu vou ser apenas um canal de bênção. E aí quando começa a briga, porque eu sou mais ungido, porque eu sou melhor, porque o meu encontro é o sobrenatural, o encontro do outro não é, porque a minha pregação é aquela que eu falo, cai demônio para todo lado, aquela que eu prego e pessoas são curadas. Talvez não é isso que o Senhor queira naquele dia. O Senhor quer que o nome dEle seja pregado. O Senhor quer que Ele cresça, que Ele seja adorado. Mas quando há essas brigas, é briga de irmãos, dizendo que eu sou mais merecedor de algo do que o outro, e não, eu sou o menor de todos, eu tenho que ser o menor de todos. Se o meu irmão prega maravilhosamente, que maravilha, Eu fico louco de feliz quando eu entro aqui, o pastor prega e cai fogo do céu. Fala, ah, eu estou no meio do povo, vai cair sobre mim também, ué. E o Senhor escolhe, queridos, cada um para estar no lugar que Ele quer. Você não está aqui simplesmente porque o Senhor falou assim, ah, vou chamar meu filho, ver se ele vai. Não, o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor separou você para estar aqui nessa noite. Ah, se esta palavra se encaixa para o meu irmão que não veio, não. Encaixa para você mesmo. Se fosse para o teu irmão, ele estaria sentado aqui. Ele estaria ouvindo o que você está ouvindo. Mas o Senhor quer tratar a herança que Ele tem para você, com você. Queridos, uma das grandes heranças que nós temos do Senhor é a salvação. O Senhor nos deixou essa herança. Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma das heranças que nós temos, o Senhor, é o direito à salvação. Mas será que só eu tenho direito à salvação? Será que só você tem direito à salvação? Todos nós temos direito. O Senhor deixou igual forma a salvação para todos nós. Quando Ele foi dividir a herança, falou, não, vou deixar para esse um pouquinho mais, esse aqui um pouquinho mais, esse aqui mais um pouco, né? Claro, porque ele merece mais. Não, eu vou deixar de igual forma para todo mundo. Mas o qual é a nossa proximidade do Senhor? Ah, mas aquele irmão, ele cresce muito mais que eu em todas as áreas. Por quê? Porque a intimidade do filho com o pai leva você muitas vezes a receber mais carinho, mais atenção. Muitas vezes fala, mas meu pai nem chega perto de mim. Mas quanto tempo você chegou perto do teu pai? Ah, mas Deus não chega perto de mim. Quanto tempo você chegou perto de Deus? Quantas vezes se busca Deus no teu secreto, no teu dia a dia? Ah, mas se Deus existir, Ele vai me tocar. Quantas vezes você vai buscar Deus para Ele te tocar? Quantas vezes? Ah, meu irmão, mas minha vida está difícil. Jesus não falou que seria fácil. Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós somos herdeiros de Cristo, logo como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. Nós passaremos pelas batalhas, nós passaremos pelas dificuldades, mas notem que Cristo não desistiu. Ele continuou avançando. Eu preguei a semana passada sobre o momento que Jesus estava sendo crucificado. Ele levava a sua cruz, sendo Jesus. Ele também cansava. Ele também tinha suas dificuldades. E num certo momento, passa um homem chamado Simão Cirineu, que não tinha nada a ver com a história. Pegam ele e falam, carrega a cruz de Cristo. E Simão não se nega a carregar a cruz de Cristo. Ele coloca sobre o seu ombro e carrega aquela cruz. Muitas vezes nós estamos no meio de dificuldade, carregando nossa cruz e queremos jogar no ombro do irmão, porque está muito pesado para nós. Cristo muitas vezes pode colocar um Simão na tua vida para que carregue a tua cruz junto com você, porque junto com os herdeiros deixou pessoas preparadas para nos ajudar, para nos auxiliar e nos levar a uma caminhada ainda maior, porque sozinho nós vamos mais rápido, mas em dois nós vamos mais longe. E Jesus, sendo Jesus, podia falar para aquela cruz, falar, ei cruz, sobe lá no monte, me espera que daqui a pouco eu te encontro lá. Não precisaria carregar, não precisaria de ninguém. Mas sendo Jesus, Ele carregou a sua cruz e foi humilde. Deixou com que um homem que não tinha nada a ver com a história viesse e carregasse aquela cruz. O que eu aprendo com isso, querido? Jesus, sendo Jesus, foi o menor de todos, foi humilde para aceitar a ajuda. E Simão, mesmo sendo colocado ali no lugar, ele não se negou a ajudar. Ele ajudou Jesus. Se você ler para a história para frente, Novo Testamento, aparece o filho de Simão servindo a Jesus, pregando o Evangelho de Cristo. Querido, o Senhor coloca para os herdeiros bênçãos sem medida. Ele também nos dá o direito da vida eterna como herança. Você nem chegou no céu ainda e já está recebendo herança na terra. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, direito à salvação, direito à vida eterna, já é herança. Você já recebeu isso, direito. Você já recebeu autoridade. Você já tem tudo isso. Mas muitas vezes nós perdemos isso no caminhar, porque as dificuldades começam a bater a nossa porta, começa a vir as aflições, e a gente começa a deixar de olhar ao Senhor como herdeiros de Cristo, como autoridade em nossa casa, como aqueles que carregam o poder que Jesus deixou. Porque, querido, quando você sabe o que há, o Espírito que há em você, o bicho pode se levantar, o diabo pode sapatear na tua frente. Que você fala aí, aqui não, filho, vai para lá, onde Jesus já destinou que você vá. Muitas vezes, querido, nós temos medo do diabo, porque nós não conhecemos quem é Cristo de verdade em nossa vida. Ah, irmão, mas eu vi umas coisas se mexendo na minha casa. Põe para correr, querido. Jesus te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quem era que estava lá no Éden? A serpente. Por que ter medo? Irmão, mas a minha enfermidade, querido, não é tua. Jesus falou que sobre ele levou todas as nossas enfermidades. A enfermidade não é tua. Se há uma enfermidade em você, põe a mão nela agora e fala assim: em nome de Jesus, eu te repreendo. Pode colocar a mão na enfermidade se pode, se não pode, põe a mão na tua cabeça, querido, fala agora. Deixa para depois, fala: enfermidade, eu te repreendo no nome de Jesus. Começa a exercer autoridade a partir de agora. Não deixe para exercer na tua casa. Ah, amanhã eu oro. E se a enfermidade aumentar amanhã? Ai, poderia ter orado, né? Poderia, já não orou mais. Sabe aquela história? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Também funciona com Cristo. E se Cristo deixasse para outro dia para ser crucificado por nós? E se Ele deixasse para outro dia para nos salvar? O que seria de cada um de nós? O Senhor também nos dá vários benefícios na participação divina. Ele nos dá a fé, que é uma bênção divina. O Senhor nos dá a gratidão, que é uma bênção divina. O Senhor nos dá também alegria, esperança. Quantas vezes você já agradeceu pelo teu milagre, pela tua cura que nem chegou ainda? Quantas vezes você foi grato? Essa semana, esse fim de semana, nós fomos passear com a Elaine, com as crianças. Nós queríamos viajar, mas não dava. Não tinha como, sabe? Quando as coisas não estão contribuindo. Ah, acho que não vai dar, não estou conseguindo juntar um dinheiro para viajar. E a gente não estava podendo. Falei: amor do céu, vamos orar. Vamos entrar em oração. Começamos a orar. Falei: Senhor, obrigado pelo fim de semana que o Senhor irá nos dar. Isso há 2 meses atrás. Obrigado pelo fim de semana que o Senhor nos dará para viajar. Iremos aproveitar. E eu fui mais ousado: Senhor, se for da tua vontade, nos manda para Balneário Camboriú. E comecei a agradecer. E a Elaine agradeceu junto comigo. Nós não tinha expectativa nenhuma de viagem. Não estava um tempo legal de finanças. E sabe que vem IPTU, IPVA, escola de criança, uniforme. Tudo tem para pagar, mas um pouco. Sempre aparece algo a mais. Mas nós agradecemos. Uma semana depois, o casal liga para nós: viu, nós pagamos lá para vocês uma estadia em Balneário Camboriú, e nós vamos junto com vocês, vocês só vão pagar a viagem. Queridos, a gente agradeceu pela viagem, mais nada, a gente nem pediu, a gente agradeceu. Parece tão pequeno às vezes para nós. Ah, mas uma viagem, que é uma viagem, que parece tão pequeno. Mas quando você vê que você viaja sem ter, no momento, a condição de pagar aquela viagem, nós não tínhamos condição de pagar o lugar que nós ficamos. Aí você viaja, um lugar bom, você come o melhor, você aproveita os melhores lugares, e quando você volta, você faz a conta: nossa, devo ter gasto um monte. Aí você vai olhar, você vê que você não gastou nem a metade daquilo que você pensaria que você ia gastar. Parece tão pequeno, mas quando nós entendemos que nós somos herdeiros com Cristo, nós começamos a conquistar coisas que nós jamais imaginaríamos. Mas nós exercemos a fé e a gratidão. Você já agradeceu pela casa que você precisa? Você já agradeceu pela cura que você precisa? Você já agradeceu pelo trabalho que você precisa, pela restauração do teu casamento? Já começou a agradecer? Ah, mas eu não vejo perspectiva na minha família. Agradeça. Senhor, obrigado pela conversão do meu marido. Obrigado pela conversão do meu esposo. Obrigado, Senhor, pela conversão da minha esposa. Obrigado pela conversão dos meus familiares. Obrigado, Senhor, porque eu sou curado. Você já começou a agradecer, a exercer esse dom divino de gratidão? É algo divino. Porque tem pessoas que se pode dar R$1 milhão para ela, que para ela tanto faz como tanto fez. Ah, valeu. E é ingrata. Mas com o Senhor nós precisamos ser gratos. Todos os dias. Nós precisamos agradecer. E ter sempre a esperança em nós de que todas as coisas ficarão bem. A esperança faz parte da fé. Às vezes está tudo tão difícil que você não vê lá no final, mas o Senhor está te esperando. Sabe, Moisés, quando ele trabalha aqueles 40 anos no deserto, ele tinha esperança de sair do deserto. Muitos que não tinham esperança de sair ficaram lá no deserto, morreram no deserto, porque não tinham esperança. Mesmo vendo os milagres acontecendo, mesmo vendo água saindo das rochas, mesmo vendo maná caindo dos céus, mesmo vendo que as suas roupas não desgastavam, mesmo vendo a coluna de fogo à noite esquentando eles e a sombra durante o dia refrescando, eles não valorizavam e ficaram no deserto, morreram no deserto. Sabe, queridos, a terra prometida muitas vezes fala não é para todos, ela é para todos, mas é para aqueles que querem a terra prometida, aqueles que buscam a terra prometida, aqueles que almejam, que anseiam. Esses dias eu conversando com a Helena, falou assim: o que você mais sonha? Eu falei: eu sonho em alcançar a terra prometida, a minha salvação. Ela: não, estou perguntando aqui na terra. Eu falei: mas eu estou na terra sonhando com isso, eu não estou no céu ainda, e eu sonho com a minha salvação. Ah, mas você não pensa e mudar de carro? Eu falei: ah, tá, só foi o objetivo que eu tenho aqui na terra, mas meu sonho é alcançar a salvação. Meu objetivo sim é ter uma casa melhor, ter um bom carro, ter a minha família toda restaurada, mas o meu sonho é alcançar a salvação. Agora há pouco o Lincoln falou, em breve nós estaremos com o Senhor celebrando as bodas do Cordeiro. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora. Ah, você está louco, eu ainda quero aproveitar o mundo. Eu também quero aproveitar as coisas do mundo. Mas se Cristo falar, estou voltando, estou subindo, não vou ficar aqui não. Eu sou bobo de certo, de esperar. Não, Senhor, mais um pouquinho. E quando fala o Maranata, vem Senhor Jesus. Vem mesmo, Senhor. Vem de uma vez. Ah, mas eu quero ver meus filhos crescer. Eu também quero, mas Jesus voltar hoje, eles subirem para a glória, eu ficar muito mais feliz do que ver eles crescer aqui, porque eles vão estar na glória comigo. Ah, mas você não quer que teus filhos conheçam as coisas maravilhosas do mundo, queridos? O que nós temos nessa terra não se compara com o que nós vamos ter no céu. Não se compara. A nossa herança aqui é pequena. Glória a Jesus. O dia que você estiver andando aqui na rua, na rua quando você mora, qualquer rua, comece a andar e comece a imaginar uma rua de ouro. Olhe para a rua e comece a imaginar. Vê se você consegue olhar esses asfaltos nossos, imaginando você andando numa rua de ouro e de cristal. Quando você estiver no rio, olhe para o rio e imagine um lago azul como cristal. Quando você olhar uma árvore que tem fruto, comece a imaginar a árvore do fruto da vida. Quando você olhar para o sol, imagina que você não vai ver mais uma bola, mas vai ver o Senhor sendo a nossa luz todos os dias. Não tem como comparar o que nós vivemos com o que nós iremos viver. E lá nós receberemos sim toda a herança. Um corpo incorruptível, uma coroa de honra e glória, as pedras adornando pelas obras que nós precisamos fazer. Quando falar para você: ah, vá na igreja, não precisa servir Cristo. Lembre-se que cada vez que está servindo Cristo, pregando o Evangelho, há uma pedra colocada na tua coroa. Se você ler a Bíblia, existe galardão para aqueles que trabalham, para aqueles que buscam do Senhor. Mas enquanto nós não estamos lá, queridos, nós devemos ser os herdeiros aqui na terra. Nós devemos ser aqueles que agradecem por cada coisa que nós recebemos. Eu estava vendo aqui agora, sabe, eu quero fazer uma dinâmica com você. Eu preciso de duas pessoas. Bem rapidamente, duas pessoas aqui na frente, rapidão. Mais um, por favor. Tem um corajoso, uma corajosa, bem rápido. Azar, quem não veio, não veio. Pastorzão, escolha um. Querido, escolha um deles. Fica à vontade. Pastorzão, sobrou para você. Tá aí. Não abram ainda. Irmão, por que que você escolheu essa sacola? Olha, fala para mim.
Por quê? Ah, eu fui no mais pequeno.
Ele escolheu porque é mais pequeno. Pastor Robledo, você escolheria essa sacola?
Talvez. Acho que é essa aqui mesmo.
Talvez não é escolheria. Aqueles que eu quero que você entenda, não vão lá ainda, tá? São duas sacolas. Eu queria que você abrisse essa sacola e veja o que tem dentro dessa sacola. Pode abrir essa aí, sua. Abra, sua, irmão, o que tem dentro dela? É tirar, que é seu? Abre, irmão, a sua. Achou que ficaria sem, né? Olhou para ele e pensou que ia ficar sem nada. Mas algo diferente. Queridos, eu coloquei numa sacola um chocolate, um torrone, um Kit Kat, né? E ali eu coloquei um Lacta. Mas a atração dos nossos olhos, muitas vezes, vê o que está mais bonitinho, que está mais arrumado. O Senhor não te vê assim. Ele não vê o que está mais bonito, o que está mais arrumado. O pastor falou que talvez ele escolheria essa sacola. Se me viesse com uma sacola amassada, nem eu pegaria. Eu ia pegar a que está mais bonitinha, né? A que está mais arrumada. Mas muitas vezes a herança maior está naquilo que você não está vendo. Por isso a tua fé tem que ver além daquilo que você está vendo hoje, além daquilo que você imagina. Eu não sei, mas eu gosto mais do Kit Kat e gosto do torrone. Qualquer um torrone, sei quem gosta, mas eu gosto. Se alguém quiser dividir, o pastor está aí, tá? Pode. Pode pedir para ele. Deus abençoe, obrigado você. Valeu, irmão, obrigado. É seu mesmo, pode pegar. Deus abençoe, irmão, obrigado. Sabe, queridos, nós vemos muitas vezes as coisas bonitas que estão no mundo, e as coisas não tão bonitas nós desprezamos. Mas eu quero dizer para você de alguém que não tinha algo de bonito. Ele não tinha nenhuma beleza que nos atraísse. Ele não tinha nada que nós o desejássemos. Vocês creem que se ele estivesse aqui hoje, em carne, pode ser que nós falássemos: eu não quero. Eu não quero. Mais rejeitado entre todos os homens. Mesmo assim, ele se entregou por mim e por você. Mais desprezado entre todos. Não tinha aparecido no popstar que nós pintamos hoje. Não tinha semelhança com os mais belos modelos. Deus nos vê assim. Ele olha para dentro de você. Ele vê o que está batendo aí dentro. Ele olha o teu coração. Porque ele colocou uma herança dentro de você. Não pense que porque você não é o maior de todos, que faz as maravilhas como todos fazem. Não pense porque você não é um grande, um PhD em algo, que o Senhor não vai te usar. Não pense porque você não tem a melhor dicção, não faça a melhor pregação, que o Senhor não vai te usar. Não pense que você, eu não leio a Bíblia com clareza, não sei pregar com clareza, que o Senhor não vai te usar. É bem assim que Ele quer te usar. Aquele que não sabe nada. Aquele que se faz o menor. Ele pegou Pedro. Ele pegou João. Tantos homens que não tinham nada de bom para oferecer. E Ele fez deles pessoas que nós falamos até hoje. É Cristo quem vai te preparar. É Cristo quem vai te colocar no lugar que você precisa estar. Mas entenda que todas as coisas têm um processo. Cristo passou pelo processo dele, sem ter beleza, sem ter fama, sendo apenas um homem, que se fez o servo de todos, o meu e o teu servo. E até hoje ele nos serve, Até hoje Ele serve a cada um de nós. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa a tua aparência, querido. Não importa como você está hoje. Não importa o que você tem passado. Não importa que hoje Cristo quer confirmar no teu coração a herança que Ele tem para você. Ele quer dizer para você, dentro de você há o meu Espírito. Há o Espírito de Deus. Jesus quer fazer de você hoje um herdeiro convicto do que Ele tem para você. Assim como aquela sacolinha, que aparentemente não era nada, não tinha nada, mas tem algo que nos traz alegria. Quem não fica alegre quando come um chocolate? Quando ganha um presente? Todos nós ficamos alegres. E o Senhor nos presenteou com a salvação. E eu creio que hoje o Senhor vai curar pessoas nesse lugar. Eu creio que hoje o Espírito Santo vai abrir novas portas nesse lugar. Eu creio que Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida a partir de hoje. Porque você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé, nós já estamos terminando. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda a sua essência. Ele não muda o que Ele quer fazer. O Espírito Santo é aquele ao qual o Senhor nos deixou, porque Ele falou. Jesus falou, eu irei, mas não vos deixarei só. Em breve voltarei e vos levarei para a morada que eu preparei junto com o Pai. O Senhor está preparando e creio que já está preparado a tua morada, a minha morada. Mas querido, a terra clama pelos filhos. A terra clama pelo manifestar dos filhos de Deus. A terra clama para que os filhos se levantem, para que os filhos tomem autoridade, aquilo que o inimigo tentou roubar. A terra clama que os filhos de Deus se movam e tenham autoridade. Querido, se você sente que a autoridade que havia sobre a tua vida foi roubada, se você sente que em você parece que não tem mais nada, que você já não sente mais aquele pulsar do Senhor no teu coração, talvez você esteja pensando, puxa vida, mas eu não posso mais, eu sou tão pequeno, tão fraco, minha vida está tão difícil, meus problemas parecem que não tem mais solução. Talvez você olhe e fala, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se lembra mais quem eu sou. Talvez tem dias que você tem se ajoelhado no lugar que você ora e você não tem sentido mais nada. Parece que o céu está coberto. Eu quero falar para você que Deus está ouvindo sim suas orações. Mas eu queria te convidar nessa noite a dar um passo de fé em direção ao Senhor. Se você tem algo que precisa colocar diante do Senhor nessa noite para reatar com Ele, algo que você perdeu, seria que você saísse do teu lugar. Se você realmente quer que o Senhor abra algo na tua vida, comece algo na tua história. Se você se sente como uma pessoa que não tem direito de herança, querido, sai do teu lugar. Porque se você é um herdeiro com Cristo, você é quem Cristo chamou para ser mais do que você imagina que você é. Se há dentro de você algo dizendo, ei, você não pode, eu quero dizer sim, você pode. Você é alguém que o Senhor chamou para ser mais do que vencedor. É o que a Bíblia nos fala. Não sabeis vós que sois mais que vencedor em Cristo Jesus.